E a nossa conversa agora é com o Juarez Paim. Juarez Paim é diretor do Sescap Paraná. Paim, obrigado por atender a CBN. Bom dia.
Bom dia, José Roberto. Obrigado pelo convite e bom dia aos ouvintes.
Até por sugestão de ouvintes, na sexta-feira nós recebemos aqui algumas mensagens sobre alterações feitas pela Câmara, elevando para 28% a alíquota geral da reforma tributária. Pelo menos foi apresentado um estudo do Ministério da Fazenda. Como que você vem acompanhando, como o Sescap Paraná vem acompanhando a discussão em torno ainda da reforma tributária, das leis complementares, das mudanças propostas que afetarão a alíquota de referência total do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que compõe o IVA dual?
Bom, José Roberto, né? O que que acontece? Já faz parte do nosso cardápio há algum tempo o tema reforma tributária. O que que está em debate hoje? O PLP 68 de 2024, que já foi votado na Câmara dos Deputados e hoje está em trâmite no Senado. Então, à medida que esse PLP for implementado e se transformar em lei, nós vamos ter um impacto nas alíquotas de tributos, né? Nós estamos falando nos tributos sobre consumo aqui, né? É importante lembrar que essa reforma se propõe, e é um discurso do governo, de redução de tributos ou simplificação de tributos. Realmente, de cinco tributos, nós vamos ter dois, né? Então, esse ponto está superado. O que tem acontecido é que alguns setores têm se movimentado, e setores até importantes da economia, no sentido de redução de alíquotas setorizadas. Toda vez que um setor tiver uma redução de alíquota, vai impactar na alíquota final. Então, quando começou a discutir o PLP, tem uma nota técnica da Receita Federal onde a alíquota prevista seria de 26,5%. Passou a discutir agora que essa alíquota chegaria próximo dos 28%. Por quê? Alguns setores tiveram alterações, e aí esse reflexo, segundo a Receita Federal, é de em torno de 1,47 pontos percentuais. Isso vai impactar, então, no aumento de 26,5 para praticamente 28% na alíquota aí desses tributos.
E isso é muito, é bastante.
Então, é bastante, né? O que que acontece também na contrapartida? Quando a Emenda Constitucional 132 foi aprovada em dezembro de 2023, existiu também um alinhamento e constitucionalmente previsto esse alinhamento, como diretriz constitucional de que haveria uma manutenção da carga tributária, né? Por isso que a Receita trabalha, enquanto fazenda também, para fazer esses cálculos e ver os reflexos tributários, a par e passo do que acontece no Congresso Nacional, né? Então, nós temos, que ter uma visão, vai ter situações em que, dependendo do contribuinte, né? Por exemplo, por que esse reflexo? O principal reflexo é que a carne foi incluída na cesta básica com alíquota zero, por exemplo, todos os tipos de carne, né? Então, isso vai beneficiar alguns e vai impactar nos outros setores de repente. Então, não tem como também essa situação não acontecer, né? Quando eu dou um benefício de um lado, alguém paga a conta do outro lado.
Diz aqui o ouvinte, com a alíquota de 28%, o Brasil pode ter maior imposto do mundo após mudanças na reforma. 28%, o Brasil teria de fato maior imposto do mundo? É isso, Juarez?
Então, de acordo com o que a gente tem de estatística de outros países, né? Salvo engano, a Hungria é um país que tem uma alíquota aí em torno de 27%, né? Se nós ultrapassarmos esse 27%, nós sim estaríamos nas maiores alíquotas do mundo. Hoje a gente já ocupa lugares aí não muito elogiáveis, né, em termos de tributação. Também ocupamos alguns pontos de destaque, como primeiro colocado em burocracias e tal, né? E realmente a reforma vai trazer esse aumento tributário. O que que tem se discutido? Não aumentar a carga tributária, né? Mas quando eu incluo um setor ou outro numa lista de isenção ou redução da base de cálculo, necessariamente eu preciso mexer na alíquota final. E é isso que tem acontecido.
O Wilson de Cascavel faz aqui a seguinte pergunta: a Câmara vota impostos sobre herança, grandes fortunas e vendas de imóveis. Bom, os deputados devem concluir nesta semana a análise de regulamentação do IBS com votação de sugestões para alterar o texto. Mas quando a gente fala sobre herança, grandes fortunas, vendas de imóveis, que você pode nos informar, pai, e sobretudo ao ouvinte aqui, ao Wilson?
Bom, vamos falar dessa parte de transmissibilidade de patrimônios por herança ou por doação. A reforma não está trazendo nada de significativo nesse sentido. Obviamente que a 132 tratou da progressividade nos estados, então a gente vai ver isso, a alteração em todos os estados. Nós vamos ter um momento onde vai ser tratado essa questão na reforma tributária dos tributos sobre patrimônio. Então, nós vamos voltar a discutir sobre isso. Quando a gente fala de tributação sobre compra e venda de imóveis, aluguéis de imóveis, sim, né? Nós estamos falando de consumo. E isso está sendo discutido aqui na reforma, sim. Inclusive, um dos desenhos demonstra aí uma alíquota de 40% sobre a alíquota padrão. Então, vamos imaginar que a alíquota fecha aí em torno de 28%. Para fins de locação de imóveis, eu pagaria 40% dessa alíquota. Vai subir hoje essa alíquota beira aí 11,33, então deve ter um aumento de quase 10%. E também no, na compra e venda de imóveis. Hoje, quando eu compro e vendo um imóvel, as empresas aí construtoras ou até administradoras de imóveis, elas pagam a alíquota de 5,93. Elas vão passar a pagar 60% da alíquota padrão. Então, o que que acontece? E aí já vem uma crítica para esse novo sistema. Ele vai complexar ainda mais essa questão tributária e o que que a gente tem recomendado? Que cada setor comece desde já a fazer suas contas, por quê? Nós vamos ter uma transição de 2027 a 2032. Todo mundo vai ter impacto nos seus negócios, porque nós estamos falando do imposto sobre consumo, né? E aí, obviamente, já acompanhar também, respondendo um pouco da resposta da pergunta do Vilso, acompanhar essa questão do imposto sobre patrimônio. E ainda teremos uma reforma do imposto sobre a renda também.
E a pergunta da Edna sobre o setor de serviços, diz ela assim: quando começou a discussão em torno da reforma tributária, disse que o setor de disseram que o setor de serviços seria o mais afetado. Com essas leis complementares, o que que muda?
O setor de serviço vai ser o mais impactado, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter um aumento, provavelmente, no preço dos serviços, né, para os profissionais conseguirem repassar isso. Porque o que que acontece? A reforma, ela colocou dentro de um cesto só o ISS e o ICMS, né? O ICMS a gente tinha uma alíquota padrão aí de 18%, mas tinha crédito. O ISS a alíquota máxima era 5%. Então, quando eu coloco todos juntos, o setor de serviço vai ser muito impactado e a tendência é que haja um aumento significativo na tributação desses setores. A gente tem uma preocupação, inclusive, de como que o mercado vai receber isso. Obviamente que, por ser um setor que emprega muito, o que que seria o ideal? Que ele tomasse crédito, então, do que ele pagasse, né, da folha de pagamento dos seus funcionários. Mas isso não foi aceito na reforma, teve algumas emendas com essa proposição. Como ele tem pouco crédito, né? Ou seja, a compra no comércio eu tenho compra e venda, então eu tenho crédito e débito de imposto. No setor de serviço, que é um setor mais intelectualizado e não tem crédito, ele realmente vai ter um aumento significativo na tributação.
A Elaine diz aqui: esse governo, ele quer arrecadar mais para fazer frente às despesas, aos gastos públicos, ao desequilíbrio fiscal. Ouvi uma entrevista, diz a Elaine aqui, do Haddad, comemorando. Bom, o Haddad elogiou o Congresso, disse que a reforma tributária é a mais essencial de todas, a gente sabe da importância. Demonstrou otimismo em relação ao desempenho da economia do país. Ouvi outro dia ele falar a respeito. Inclusive, nós tivemos o Boletim Focus nesta segunda-feira, toda semana, do Banco Central, revisando e projetando o PIB, um crescimento de 2,43 neste ano de 2024. E a Elaine faz menção aqui, o texto é um pouco longo, sobre a importância da reforma tributária e o impacto que poderia causar no PIB também. Essa reforma tributária vai fazer com que o PIB seja maior? É a pergunta da Elaine. E se essa forma de arrecadar mais do atual governo é para se fazer frente aos gastos excessivos dessa gestão?
Sem dúvida nenhuma, né? O que que se discute? Se discute não ter aumento na alíquota tributária. É bom essa previsão até constitucional? É. né? Porque aí a gente tem um compromisso. No entanto, nós temos metodologias para esses cálculos, e as metodologias, elas dependem de quem fizer o cálculo, né? Eu tô com a raposa cuidando do galinheiro aqui, né? Falando em Receita Federal, eles vão usar uma metodologia onde defenda a tese deles, né? E aí, quando nós falamos de gastos, não estamos falando, né? E aí, pegando um gancho no que a Elaine está falando, nós estamos falando de redução de custos. Então, também respondendo um pouco do que ela falou, haverá um aumento do PIB por conta do aumento do preço dos serviços, né? E, consequentemente, provavelmente o próprio governo deve arrecadar mais por causa da simplificação. Então, o que que poderia estar se discutindo agora? Uma redução da máquina pública, né? Coisa que a gente não vê em nenhum tipo de governo, seja federal, seja estadual, seja municipal, né? A gente tem visto sempre um inchaço da máquina pública e muitas vezes refletindo num pior serviço prestado ainda para a comunidade, né? Não há problema de você pagar uma alíquota cara, como nos países desenvolvidos. No entanto, você tem que ter um retorno do serviço público significativo também, né? Então, realmente, né, a tendência é que haja um aumento das despesas do governo, né, por conta também da implementação de alguns programas sociais, né? Por exemplo, a própria reforma vai trazer lá uma redução de tributos nos aluguéis até R$ 400, né? Aquisição de terrenos até R$ 30 mil. Isso busca, obviamente, também trazer um quesito social para a reforma tributária. Toda vez que é feito isso, alguém acaba pagando a conta e vem de encontro com o que a Eliane está falando, né? Ou a Elaine, né?
O Hildo também nos acompanhando, Laerte, muito obrigado. Eu vejo manifestações de ouvintes aqui também e eu preciso fazer esse adendo em relação à reforma tributária. A reforma tributária vem sendo discutida há muito tempo, há necessidade realmente de uma reforma tributária. Há 10, 20 anos se fala muito em reforma tributária, mas o ouvinte quer uma opinião sua, Juarez. Por exemplo, o que muda o governo ser de esquerda ou se o governo fosse de direita? A reforma tributária, se fosse um governo de direita, seria diferente? Teria um outro norte? Ou seria mais ou menos a mesma coisa? É o que o ouvinte quer saber.
Então, enquanto cidadão, né, a gente tem que dar uma respirada e olhar para o que vem acontecendo. Obviamente que, dependendo de quem está pilotando aí o avião, né, vai ter um jeito de agir. Então, provavelmente seria diferente. O modelo que está sendo implementado de separar a reforma em três partes. Começou lá no governo Bolsonaro ainda, né? A reforma vem sendo discutida pela direita, pela esquerda já há algum tempo. Existe uma diferença que a gente precisa pontuar aqui, que é a intenção, desse governo aumentar a arrecadação, né? E ao mesmo tempo divulgar, pelo menos, que há uma simplificação. Essa divulgação, ela acaba impactando positivamente, principalmente em rendas do exterior, né, ou investidores internacionais. Então, quando a gente fala de diminuir burocracias, né, a reforma vai trazer um pouco disso. E quando a gente fala de um governo em que ele tem mais programas sociais a serem implementados, a tendência é realmente que ele repasse essa conta, né, porque não tem como eu dar um benefício, seja a um setor econômico, ou seja, a uma classe social do nosso país, sem na outra ponta ter arrecadação para isso, né? O próprio governo precisa disso para que ele não tenha até mesmo um impeachment, né? Então, realmente, esse governo é um governo, né, que traz muitos benefícios sociais, busca uma relação com a atividade econômica de maneira diferente do governo mais liberal. No entanto, o que a gente tem que fazer como cidadão é acompanhar e, de repente, até como entidade, né, José Roberto? Fazer algumas emendas, mandar algumas reclamações, fazer o nosso papel aqui de contribuinte também perante os nossos representantes.
A Neuza, vamos colocar mais uma pergunta de Toledo. Obrigado aos ouvintes de Toledo nos acompanhando. A Neuza diz aqui sobre insumos para doenças, doenças negligenciadas, impactos da reforma tributária. Ela coloca aqui, vamos ver, a regulamentação da profissão de cuidador de pessoa. Entendeu aí, Juarez? Ela quer saber sobre essa. Estaria também regulando a produção de medicamentos e insumos para doenças negligenciadas? O que que você pode falar?
Sim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que, inclusive, toda essa discussão, né? Primeiro, nós temos uma ampliação da lista de medicamentos na alíquota reduzida, e aí, somada à redução de alíquotas para o setor imobiliário, e também a inserção de novos itens com alíquota zero na cesta básica, isso que impactou nessa mudança de projeção de 26,5% para 27% e alguma coisa, quase 28%. Então, realmente, as profissões regulamentadas, por exemplo, né, e aí inclui a maioria delas ligada à assistência à saúde, né, tiveram a redução de 30% na base também. Então, elas vão pagar 70% sobre os. Se for 28%, paga só 70%, né? Então, tudo isso acabou também vindo de encontro com o que a gente acabou de dizer. Quando o governo dá uma ponta, né, seja para o setor de saúde, ou seja lá para a cesta básica, ou para o setor imobiliário, ele precisa repor na outra ponta, e aí ele usa esse mecanismo da própria Fazenda, da Receita Federal, onde eles publicam, né, e foi publicado aí na última sexta-feira, um comparativo, né? Se uma parte foi beneficiada ou teve uma redução, aí as justificativas são inúmeras, né? É pela saúde pública, ou pela questão social, é pelo impacto que aquele ramo vai dar na própria economia. Na outra ponta, ela precisa ser aumentada, né? Então, realmente tem muita coisa acontecendo. E aí, mais um alerta para que cada setor se organize, né? E tenha suas assessorias aí próximas para começar a ver isso já, né? O que que a gente tem se preocupado? As pessoas estão deixando isso para estudar futuramente, né? Tudo bem, vamos ter uma transição de 27 a 32, mas isso precisa vir para a mesa das empresas o quanto antes, para calcular esses impactos e de uma maneira muito particular e dentro do caso concreto de cada setor, de cada empresa, e também adequando-se à sua realidade, até para verificar, né, a formação de preço do produto e serviço.
Juarez, seu xará, Juarez, taxista, nos acompanhando, obrigado. O Antônio, vamos colocar mais uma perguntinha. O Antônio é aposentado, ele diz o seguinte: a proposta também determina que os planos de previdência privada passarão a pagar imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação.
Na verdade, existe uma legislação tramitando a parte da reforma tributária, mas é uma discussão também antiga, né, a tributação sobre planos de previdência privada, né, e deve ser implementado sim uma cobrança do imposto sobre transmissão de causa-mortes, que é o ITCMD, que é o imposto sobre heranças, né? Hoje nós não temos, dependendo, claro. Quando eu falo de previdência privada, tem várias opções, né? Nós vamos ter lá, ó, basicamente, PGBL, VGBL. Então, para essas pessoas que têm esses planos, verificar a data que foi iniciado o pagamento do plano de previdência privada também. A lei deve trazer planos acima de 5 anos. Continua sem a tributação, por exemplo. Então, quem for fazer um plano de previdência privada hoje precisa de uma assessoria muito específica também, para daqui a pouco não correr o risco de não ter o benefício ou esse benefício ter uma mordida do leão um pouco maior, principalmente por conta dessas discussões.
E por enquanto não tem nada colocado em prática. Isso está ainda no campo de discussão, na aprovação. São leis complementares, são alguns ajustes. A partir de quando a população efetivamente vai perceber essa mudança? Ou a mudança ela é gradativa, em parte as coisas vão acontecendo?
Então, esse é um outro fator importante e nós precisamos destacar aqui, principalmente o setor ligado aí à contabilidade. Provavelmente nós vamos ter um aumento significativo nos custos contábeis por conta de que, a partir de 26, 27, em essa alíquota entrando em vigor, já começa-se a fazer uma contabilidade, não vou dizer uma contabilidade paralela, mas vão ter que ser feitas duas contabilidades. Entre 27 e 32, as empresas de determinados setores vão ter que recolher nos dois sistemas, uma parte num, uma parte no outro. A intenção da própria Receita Federal é de que as empresas, né, os organismos aí econômicos vão se acostumando e se organizando para isso, mas eu vou ter duas contabilidades, né? Isso é fato, né? Então, no setor de serviço contábil, para eu entregar duas contabilidades, provavelmente vou ter um aumento de custo. Não temos nada ainda definido por conta do que a Câmara votou, né, o projeto de lei complementar, está tratando essas alíquotas, está no Senado. A depender das modificações que o Senado faça, pode ser que retorne para a Câmara e depois vá para o Senado de novo. No entanto, considerando até a comemoração do ministro e tal, o que que a gente vê? Um alinhamento dentro do Congresso Nacional, uma aliança para que isso aconteça. Então, não seria. Não seria, ou seria possível dizer que provavelmente até dezembro nós temos a definição da alíquota do IBS e do CBS, que
Ok,
aí.
nosso tempo acabou, Juarez. Precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo. Muito obrigado pela participação.
Obrigado, você, desculpa pela extensão do tempo aí.
Vamos agora com as informações do Brasil e do mundo.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.